Raríssimos, raríssimos, e já explico o porquê do raríssimos. Querido Paulo Júnior, falando em mais um episódio do Roda e Avisa. O Roda e Avisa é para quem está pegando carona, e carona é a palavra certa, porque o Roda e Avisa foi majoritariamente gravado ao longo desses 15 anos de Roda e Avisa, no caminho para o trabalho. Inicialmente gravado como áudio, ultimamente, graças ao avanço dessas maquininhas aqui, e da banda larga também, gravado como vídeo, mas sempre da mesma maneira, sem aviso prévio, de improviso, sem roteiro, sem edição, assim, basicamente, bruto. É bruto, mas com... Ai, que, como é que é? Que não perder a delicadeza jamais. O Roda e Avisa já tem aí 15 anos, ele nunca foi monetizado, ele nunca teve nenhum propósito comercial ou secundário, sempre foi a minha maneira de compartilhar com o mercado no qual eu já estou há 22 anos, né, um currículo relativamente complexo, e um mercado pelo qual eu continuo tendo muito carinho. E como compartilhar praticamente meu nome do meio, eu produzo muito conteúdo sem nenhum viés comercial, sem nenhum interesse promocional, nada. Inclusive, grande parte das coisas que eu acabo publicando acabam dificultando a minha vida por aí, né? Nós somos um país que não necessariamente lida bem com transparência, né? Exceto em peças de roupa, etc. Mas, vamos lá. Esse vídeo, algum tempo atrás eu gravei um vídeo que eu chamei Dicas de carreira para executivos, alguma coisa assim. E eu não imaginei gravar um segundo. Mas no melhor espírito, Roda e Avisa, cá estou eu com uma ideia na cabeça e um volante na mão. Eu falei, quer saber, talvez eu tenha uma segunda dica para executivo. Não que a minha carreira seja exemplar, não, pelo contrário, né? Sua mãe, uma carreira como a minha não é aquela que faz minha filha, ele é um partidão. Não, nunca foi. Foi uma carreira realmente tumultuada. 53 anos agora, não sou nenhum exemplo, capa de exame, nem nada. Muito menos de exames médicos também, por sorte. Mas o que me autoriza, eventualmente, a comentar com vocês, ou pelo menos falar a respeito de carreira aqui, é que há mais ou menos 20 anos atrás, 18, vamos dizer 18 anos atrás, eu tive uma visão e essa visão se concretizou. Eu acho que foi a única visão que eu tive que se concretizou. E o pior é que o tonto aqui não se preparou para ela. Eu tento dar uma contextualizada aqui. A questão é a seguinte: logo no começo da bolha, a primeira bolha é quando a internet despertou um interesse, né? Surpreendente, foi mais ou menos 99, 2000 por aí. Eu tinha entrado na internet quando a internet era uma possibilidade, uma eventualidade, ninguém sabia se ia dar certo, não necessariamente dava dinheiro, não necessariamente se tornava alguém rico, né? A fortuna naquela época quem fazia ainda era a Microsoft com Windows, a IBM com não sei o que lá, a Apple vendendo Mac. Então a internet não necessariamente era um movimento muito sensato de carreira, né? Mas como eu já falei aqui, sensatez não é exatamente a minha marca registrada, então eu abracei essa carreira antes dela ser uma carreira. Pois bem, na época da bolha, subitamente os pioneiros aqui ficaram sexy, porque a internet de uma hora para outra virou a bola da vez, dinheiro infinito, muito mais dinheiro do que hoje, com essa coisa de startups, aí, dinheiro infinito para tudo quanto é lado, de uma hora para outra nós fomos catapultados, né? Uma carreira realmente meteórica, posições que a gente jamais sonhou. Simplesmente porque era o que tinha, né? Sei lá, os investidores olhavam no mercado, quem aí entende de internet, quem está aí mexendo, já aquele mané ali, pronto, agora você é CEO, ou General Manager, né? Vários de nós se tornaram General Manager sem fazer a devida lição de casa. Mas eu nunca quis ser General Manager, pelo menos essa clareza eu tive. Eu sempre achei que isso era muito, muito além. É muita areia para o meu caminhãozinho. Mas, voltando, eu sei que nessa época de auge, glória e entusiasmo pelo digital, um bom amigo, Fernando Alfen, estava numa boa agência, que era a FNASCA, E as agências estavam tentando ainda entender, né, como é que elas podiam ganhar dinheiro com isso e tal. Eu sei que o Fernand Alves resolveu reunir uma boa parte dos interativos, é como a gente se chamava na época, dos interativos de agência, para quê? Para conversar com um cara mais sênior da agência, que eu não me lembro quem era, tá? Em parte por duas razões: idade minha e, segundo, porque como eu nunca fui publicitário de verdade, eu nunca fui familiarizado com os grandes nomes, os medalhões. Eu lembro quando me ofereceram uma vaga na Almap, que é uma das melhores agências do mundo, eu entendi mapping, porque mapping era aquela loja no centro, nasci no centro, eu não sabia o que era Almap. Portanto, me perdoe esse executivo, generoso, inclusive, que não cedeu o nosso tempo, eu não lembro, o seu nome. Mas ele chamou todo mundo lá para entender o que estava acontecendo, e aí ele chamou cada um de nós, e para cada um de nós ele fez uma coisa meio Marília Gabriela ali, uma pergunta, aquela pinga-fogo, e aí ele perguntou para mim assim: como você se vê daqui. Na época eu estava na UAP. Como se você se vê daqui a 10 anos? Eu estava na UAP ou estava na Wanderman? Eu não sei. Eu sei que, meio de improviso, eu falei: olha, eu quero que daqui a 10 anos a internet tenha evoluído tanto, tenha ficado tão acessível, tão democrática, que eu não seja mais necessário. Eu acho que daqui a 10 anos, se tudo der certo como eu gostaria que desse certo, a minha figura, né, do expert, do, né, único cara que entende, né, o guru, etc. e tal, se torne sem valor, se torne uma commodity. Bom, acho que ninguém ali gostou de ouvir essa história, é o que eu tinha para falar. Na verdade, 10 anos depois, talvez eu ainda fosse sexy. 20 anos depois, a minha previsão se confirmou e eu não tinha me preparado para isso. Então, tem dois alertas aqui. A primeira questão é: embora a gente fale, ah, o futuro cada vez mais rápido, as mudanças cada vez mais rápidas, menos, né? As coisas não são, nunca são tão rápidas assim, né? Foi a ingenuidade de quem pensa que as coisas mudam da água para o vinho do dia para a noite. Tanto é que, se a gente olhar em volta hoje no nosso mercado digital, novidade de verdade, disruptivo e tal, quando se acompanha veículos que cobrem inovação, eles estão prestando mais atenção em genética do que em aplicativo, né? Bom, mas a segunda questão, e essa sim é a minha dica aqui para vocês, executivos que espero que tenham uma carreira menos aventureira que a minha, mais linear, minimamente linear, a dica é a seguinte: se daqui a 10 anos você se tornar uma commodity, de uma certa maneira, eu posso dizer que isso aconteceu comigo. E eu mesmo não me preparei para isso. Eu tinha essa clareza lá atrás e fiquei achando que eu ia sempre ser necessário, que eu ia sempre conseguir acompanhar, né, que eu ia estar sempre atualizado. Aí o que acontece? Sobretudo depois que o Facebook entrou na parada, Facebook para mim é o meu divisor de águas, é aquele meteoro que caiu no México. O mercado começou a mudar numa direção que não só eu não gostava, como eu não queria gostar, como eu não queria aprender, e eu me vi de uma hora para outra com uma certa dificuldade de encaixe, né, de encaixe nas novas histórias, né? Tem uma outra questão que é curiosa. Eu sempre achei, e aí isso fica também como alerta, que alguns talentos meus específicos, né, fossem se aprimorar com a idade, por exemplo, a capacidade de falar que nem um louco desse jeito, a capacidade de escrever, a capacidade de apresentar, né, uma fecundidade meio incontrolável de ideias. Eu sempre achei que, bom, isso vai ser minha tábua de salvação durante algum tempo. O que eu não podia prever é que até esses meus atributos, vamos supor, fotografar também, que eu adoro fotografar, ando com uma câmera o dia inteiro, que esses próprios atributos que eu achava tão, né, atrelados ao meu diferencial, à minha individualidade, ou à minha singularidade, singularidade sem pensar em singularity, esquece singularity. Então, a minha singularidade deixou de ser singular porque eu fui atropelado pela comoditização de vários desses talentos. Então, os jornais entraram em colapso, está cheio de jornalista por aí querendo trabalhar para esse banana, gente que escreve melhor do que eu. Inventaram a câmera do celular, então está cheio de gente que fotografa coisas maravilhosas, muito melhor do que eu, e praticamente a custo zero. Vídeo, a mesma coisa. Escrever, talvez, mas escrever também. Virou como todo mundo escreve no LinkedIn, todo mundo escreve no Medium. Então, aquilo que eu julgava que seria um eventual plano B foi atropelado por aquilo que é engraçado, por duas coisas. Uma vez eu ganhei de um bom amigo, Carol Sapir, um livro chamado Here Comes the Crowd, Aí Vem a Multidão, em que o cara, era a época da Web 2.0, e o autor fala dessa história do conteúdo gerado pelo usuário, da participação do usuário, do crowdfunding, crowdsourcing, blá, 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 blá. Então tem esse primeiro fator, né? Todo mundo está aí empoderado para fazer o que você faz. E a segunda questão é o avanço da inteligência artificial onde você menos espera. Por exemplo, quando eu viajava com a minha esposa, eu sempre fiz questão de ir gravando devagarinho trechos de vídeo para quando voltasse para São Paulo, eu montasse com amor e carinho um vídeo da viagem para mostrar para a família. Ok. O que acontece? Hoje, no meio da viagem, o Google, eu tenho um Android, o Google já começou a montar meu álbum de viagem no meio da viagem. No meio da viagem, ele já está montando vídeo com musiquinha, com efeitos, com legenda. Eu falo, cara, peraí, eu gostava de montar um vídeo. Então, meus atributos, eu fui atropelado pelo que eu menos esperava, né? Que era justamente a questão da automação e dessas super empresas como Google e Facebook, que tem um poder quase infinito de nuvem, etc. e tal. Então, tentando aterrissar isso um pouco e voltando para o que talvez possa ser útil para você na história pessoal, tomara que não se repita, né? Porque está ligado a um contexto histórico, que também tomara que não se repita. Mas o que, que isso pode ficar para você que está no começo, meio ou fim da carreira? Duas coisas. Primeiro, como já dizia um amigo meu da IBM, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas tomara que venha pela frente. Pois bem, as coisas não vêm pela frente. Não. Né? Segunda questão. Futuro pode parecer uma coisa imediata, mas não é. Mas ele também pode parecer que você vai conseguir evitar, né, o que você vai conseguir enrolar por um tempo indefinido, mas não, você não vai, certo? A terceira questão, que eu não mencionei aqui agora, é que é o seguinte, quando você menos espera, você tem 40 ou 50. E isso no mercado brasileiro equivale mais ou menos a um cavalo quebrar a perna. Né, você tem que ser abatido porque você está fora da corrida. Né? Então, quando você menos espera, você pode estar com os talentos. Aliás, isso é até uma coisa curiosa. Né? Eu tenho certeza que se eu chego para um empregador e falo, olha, é o seguinte, eu sou um cara super ligado à inovação, eu sou um cara inovador, entendeu? Aí o cara vai olhar para o meu cabelo branco e vai falar, não, você tem 53, não pode ser. Você vai ter que lidar com isso, né? A não ser que você fique pateticamente tentando fingir que você é o Serginho Groisman falando com os adolescentes, tal, né? Fica meio esquisito. Então, vamos lá, o que eu falei aqui? A mudança vai vir, não necessariamente de onde você imagina. Dois, a mudança não vem tão rápido, mas a mudança vem sim, quer que você queira, quer não. Três, a idade chega, quer você queira, quer não. E aí eu deveria, já que eu estou quase chegando no trabalho, começar a pensar em alguma coisa positiva para te dizer. Né? Tipo, alguma saída, né? Alguma solução. Não é muito simples. Na verdade, eu mesmo, durante um bom par de anos, né, quando eu percebi que aquele mercado que eu conhecia, aquele mercado no qual eu gostava de atuar, tinha capotado, foi o que aconteceu graças ao Facebook, em parte graças ao Google também, aquele mercado simplesmente era tipo Atlântida, continente perdido, ou Titanic, né? Então, quando eu pulei desse barco, eu falei, agora eu vou me reinventar, porque a tendência é... Não, a tendência, meus caros, lamento informar, não foi bem assim. Então, o que acabou fazendo diferença para mim, e que está funcionando por enquanto, foi... Uma acomodação, né, ou um ajuste profundo de expectativas, né, quer dizer, você está numa multinacional, você quer pular para outra, para outra, para outra, né? Está lá na Amazon, no Google, no LinkedIn, no Twitter, os interrompidos por uma mensagem. Isso, a partir de um certo momento, se torna praticamente inviável, por questão de idade, de senioridade, etc. e tal. A questão é descobrir se existem outros arranjos de trabalho, outros arranjos de vida, que sejam em que a conta feche, né? Em que você consiga... Eu lembro de uma conversa muito boa com um amigo também, igualmente sênior, e que ele falou: olha, para mim tem um tripé aí, né? Um tripé para resolver. Um, obviamente, é grana, né? Como é que eu faço para ganhar, né? Como é que eu faço para gerar tanto X de dinheiro, né? Levando em consideração aí meu burning rate, meu footprint, ou a expressão que você quiser para o seu orçamento. A segunda questão é tesão, né? Alguma coisa que eu goste de fazer, né? Que te... Eu não vou ficar aqui com esse papo de propósito, eu não sou coach, eu não tenho que fazer você se sentir bem nem maravilhoso, eu estou sendo muito transparente com você. Se você quiser um coach, eles cobram caro, mas tem bastante por aí. É commodity também. Mas a última questão que ele colocou, e isso sim é o que eu abordei no primeiro vídeo, eu recomendo que você veja, que é a questão de autoestima. Falou: porra, eu sempre tive cargos bacanas, né? Eu sempre tive uma projeção no mercado, eu não sei ainda a falta que isso me vai fazer, né? Eu não sei ainda o quanto isso é importante para mim. Então, o que eu vou dizer é que essa é uma armadilha das grandes, porque salto alto parece que passar um super bonder. Uma vez que você teve salto alto, é muito difícil você descer, né? Isso deve ser alguma coisa muito profunda no sistema operacional humano, na natureza humana, mas a noção de que você vai decair em termos de status, ou que você vai decair em termos de relevância, ou que você vai decair em termos de respeito dos seus pares, né, ou da família, etc. e tal, isso pode levar você não só a prolongar caminhos ruins, como a adiar escolhas perfeitamente boas. E sabe que nessas horas, eu gosto muito de ler, né? Inclusive, um dos meus canais chama Leia Vale a Pena, em que eu dou dicas de leitura, sem ganhar nada com isso, claro. Se você leu Voltaire, se você leu Candida, que é Cândido de Voltaire, você deve se lembrar, senão eu vou dar o spoiler agora. O negócio é o seguinte: o cara era um otimista, acreditava que o mundo era, tudo era fácil, tudo era lindo, tudo era certo sempre. Obviamente, ele só quebra a cara de todas as maneiras possíveis em todos os meridianos da Terra. E aí, no final, depois de muito apanhar, ele finalmente acha ali o cantinho dele, ele casa, ele tem o seu filho, ele cria ali o seu universo. E aí, ele coloca o que seria talvez uma boa dica aqui de sabedoria aos 53, como se eu tivesse, mas que é a seguinte: a gente tem que se ocupar do próprio jardim, né? Alguma coisa como se fosse o Peterson Jardin, alguma coisa assim. Você tem que se ocupar com o próprio jardim, você tem que escolher muito bem, na verdade, aquilo que é essencial para você e cuidar disso, porque o resto é status, sei lá o que, prêmio não sei aonde. Isso pode ser o que também, citando aqui um outro personagem que eu gosto muito, que é Spinoza, pode estar na lista dos falsos infinitos, que são aqueles fantasmas que a gente persegue inutilmente e nos quais a gente é capaz de jogar fora uma vida inteira. Eu já caí nessa armadilha, né? Eu acho que felizmente agora consegui, depois de alguns anos de mau humor, né, fugindo de depressão, fugindo de estresse e tentando equacionar o impossível, eu consigo, falando em estresse, olha aqui eu buzinando porque um cara parou no meio da rua, eu acho que eu consegui mais ou menos equacionar isso de uma maneira mais saudável. Então, meu caro, muito obrigado pela companhia. Eu tomei aí 15, 16 minutos do seu tempo, felizmente esse é o tempo que eu demoro para ir de casa ao trabalho, que numa cidade como São Paulo não tem preço, como diria a Mastercard, que não me paga nesse momento jabá nenhum, mas isso faz parte, inclusive, do meu jardim, né? Ter escolhido um caminho que, inclusive, me permite uma qualidade de vida e que me permite também compartilhar com vocês dicas como essa, de coração aberto. Caríssimos, raríssimos. Mas raríssimos, sabe por quê? porque, cara, são raras as pessoas que assistem vídeos como esse. Grande abraço, Renê aqui no Roda Visa.